DW. Jornal da Noite.
DW África no ar, no estúdio António Cascais. Boa noite. E são estes os temas em destaque nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Moçambique, Presidente da República, conferiu posse aos governadores das províncias eleitos a 9 de outubro de 2024.
Venâncio Mondlane terá declarado que estaria disponível para um diálogo com Daniel Chapo, isto é, que estaria disponível para uma possibilidade de um governo de coligação nacional, de unidade nacional.
Palavras da socióloga luso-moçambicana, que afirma que o diálogo entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane é essencial para o futuro de Moçambique. E em Angola, nas províncias do Cuando e do Cubango, as pessoas apontam críticas à gestão pública da companhia Unitel e à qualidade dos serviços de telecomunicações.
A Unitel tem prestado um serviço que deixam a desejar para nós clientes. Bastar a gente olharmos pelo custo do serviço que tem se constatado no aumento dos tarifários.
Estamos juntos nos próximos 20 minutos com este programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. E vamos diretamente a Moçambique, onde o presidente moçambicano Daniel Chapo conferiu posse aos governadores das províncias eleitos nas últimas eleições gerais. Nádia Issufo, enviada especial da DW África a Moçambique, como é que decorreu este dia em Maputo?
Tomaram posse hoje os governadores provinciais na sequência das eleições de 9 de outubro de 2024. São todos eles da Frelimo, o partido que governa há quase 50 anos. Alguns deles já ocupavam o cargo de governador no consulado de Filipe Nyusi, como, por exemplo, Valejita Wabo, em Cabo Delgado, ou Pio Matos, da província de Sofala. Este último enfrenta baixa popularidade, por exemplo, e tem o seu nome associado a casos de nepotismo. O presidente proclamado pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo, que também foi governador provincial, prometeu introduzir mudanças a nível das províncias para que o governador tenha maior campo de atuação na realização do seu mandato. No país, há muito que se discuta as funções do governador e dos secretários provinciais, pois falta clareza sobre as atribuições de cada um. Inclusive, há setores que defendem a extinção do cargo do secretário provincial por vários motivos, um deles se prende com os custos.
Presidente moçambicano Daniel Chapo conferiu, pois, posse aos governadores das províncias eleitos nas últimas eleições gerais. Obrigado, Nádia Issufo. E permanecemos em Moçambique, onde, depois da tomada de posse do presidente Daniel Chapo, muito se especula sobre como o novo presidente poderá contribuir para a pacificação da sociedade moçambicana, profundamente dividida com o conflito pós-eleitoral e o não reconhecimento dos resultados oficiais das eleições por parte de uma grande franja da sociedade. Será que o presidente Daniel Chapo pode e deve acatar as propostas de Venâncio Mondlane a bem da paz e da reconciliação nacional? Pergunta que colocamos à socióloga luso-moçambicana Sheila Khan, investigadora e professora universitária na Universidade Lusófona do Porto.
Esta responsabilidade tem que ser partilhada e dividida. Não podemos só olhar para Daniel Chapo como o quinto e mais recente presidente de Moçambique, mas temos também de olhar para Venâncio Mondlane. Aparentemente, ou supostamente, Venâncio Mondlane terá declarado que estaria disponível para um diálogo com Daniel Chapo, isto é, que estaria disponível para uma possibilidade de um governo de coligação nacional, de unidade nacional. Pelos vistos, Daniel Chapo também terá demonstrado abertura para esta possibilidade e, portanto, eu acho que esta responsabilidade, como disse, tem de ser partilhada, tem de ser discutida e, acima de tudo, temos de abrir um novo capítulo na história de Moçambique que seja declaradamente aberto para diálogo, para reconciliação e para reparação. Acho que aqui o importante é que os dois percebam que há um denominador comum nas duas realidades que eles visualizam. É que eles querem resolver esta situação.
Que país é este que Daniel Chapo agora governa? Um país difícil de reconciliar, certo?
Daniel Chapo encontra um país com pouco dinheiro e com imensas dificuldades e vulnerabilidades. E, portanto, será uma inteligência maior, nobre, Eu até diria, se estamos a apelar para um certo patriotismo e competência, para um ajuste com esta reivindicação, um ajuste de contas, nomeadamente com aquilo que a população pede.
Daniel Chapo disse numa entrevista à CNN Portugal que o ultimato de Mondlane é um ultimato, mas que tem algumas medidas que são interessantes. Isso é um bom sinal. Mostra que Daniel Chapo, em certa medida, pelo menos aparentemente, está aberto ao diálogo.
Eu penso que Daniel Chapo demonstrou no seu discurso uma boa interpretação do Estado e da sociedade moçambicana. E percebe perfeitamente que algumas medidas de Venâncio Mondlane são medidas que podem ser cumpridas. Eu acho que os dois, embora estando em diferentes lugares de poder, não é? Porque um está num lugar do poder oficial, legitimado e validado, e outro está num lugar de um poder reivindicado, popular, eu penso que Daniel Chapo demonstrou ser, pelo menos aparentemente, muito diferente de todo o aparato de hegemonia e de poder quase despoderado que a Frelimo tem demonstrado. E, portanto, quer Daniel Chapo, quer Venâncio Mondlane, se forem bons alunos os dois, porque aqui o grande professor para se perceber a realidade moçambicana é o povo e a população que está na rua.
A população propriamente dita estará preparada para a paz ou será que, entretanto, há muitas feridas muito difíceis de cicatrizar na sociedade moçambicana?
Eu penso que a população quer a paz e que se a população perceber que é uma paz que respeita, acima de tudo, a dignidade humana, vai poder lidar com as suas feridas.
Palavras de Sheila Khan, professora na Universidade Lusófona do Porto, que acompanha de fora e ao mesmo tempo de muito perto a situação no país, que a viu nascer e também viu nascer o seu avô, o poeta falecido José Craveirinha, Moçambique. E é tempo para a nossa pergunta do dia, que aliás já colocámos no Facebook da DW África. Que fatores impossibilitam, até à data, um diálogo sincero entre o presidente oficial, Daniel Chapo, e o autoproclamado presidente do povo, Venâncio Mondlane? Vamos ler uma das respostas que já nos chegaram. É de Jamice do Rosário. Ele diz: o que tem impedido o diálogo é a falta de vontade da Frelimo e Chapo está sendo ignorante. Ele quer seguir o comportamento do ex-presidente Niusi. Se também tiver algo a dizer sobre este assunto, ainda vai a tempo de enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Daniel Chapo, empossado este mês como quinto presidente da República de Moçambique, será eleito em 14 de fevereiro, em reunião extraordinária do Comitê Central da Frelimo, como presidente do partido no poder no país, sucedendo a Filipe Niusi. A porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, explicou que a eleição a presidente do partido de Daniel Chapo, chefe de Estado já em funções, é um processo natural na história daquela estrutura partidária. Todos os anteriores presidentes da República de Moçambique foram também presidentes da Frelimo, partido no poder desde 1975. O novo ministro do interior moçambicano, Paulo Xaxine, disse hoje que a população não pode ter medo da polícia, apontando a restauração da confiança do povo como uma das missões e deveres da corporação. A Total Energies disse hoje que a retoma do megaprojeto de gás natural em Moçambique, suspenso em 2021 devido a ataques terroristas, continua condicionada ao restabelecimento da segurança após notícia dando conta de novo adiamento. E o presidente do MDM, Lutero Simango, relativiza as críticas à sua liderança no partido. Em entrevista exclusiva à DW, Simango garantiu, ainda assim, que está disponível para discutir os problemas internos do MDM. Vamos ouvir.
Desde que assumi a liderança do partido, sempre tive essa abertura. Essa decisão tem que sair dos órgãos do partido e não numa conversa de imprensa de uma ou duas pessoas.
Declarações de Lutero Simango, registadas pela enviada especial da DW, Nádia Issufo. E ainda em Moçambique, mais precisamente na província da Zambézia, confrontos deixaram mortos e feridos. Na vila sede do distrito de Nicoadala, a polícia diz que um levantamento popular resultou em vítimas mortais. Populares afirmam que 3 agentes da polícia e 2 civis perderam a vida, enquanto a polícia apenas confirma a morte de um civil e o ferimento grave de um agente. Um posto de controlo da polícia foi vandalizado, confirmou hoje o porta-voz do Comando Provincial da Polícia.
De facto, ontem, por causa deste levantamento popular, os mesmos indivíduos vandalizaram o posto policial, o posto de controlo neste caso, o policial. A polícia neste momento está posicionada para que situação de ordem pública esteja instalada naquele ponto.
Fala-se de outras mortes além deste guarda?
Até então, o que a polícia tem conhecimento é da morte do indivíduo que fazia parte desta quadrilha que efetuava quebranças ilícitas na via pública, munidos de katana e outros instrumentos.
Foi Miguel Caetano, porta-voz do Comando Provincial da Polícia na Zambézia, num registro do correspondente da DW, Marcelino Moeia.
DW. Deutsche Welle.
O MISA Moçambique diz que vai dar o benefício da dúvida ao novo presidente Daniel Chapo. Em entrevista à DW, Ernesto Nhanale, o diretor executivo da Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa, lembra o historial atribulado do partido Frelimo em relação a esse direito básico.
É difícil fazer uma avaliação para alguém que é novo. O presidente Chapo era antes governador da província de Inhambane. Do que nós temos acesso é que não tivemos muitos casos de incidentes que envolveram ele diretamente. Mas é preciso compreender que ele vem para Maputo, para dentro de uma máquina, não é partidária, que tem a sua própria cultura e formas próprias de relação com as liberdades de imprensa. E isto também pode, em parte, condicionar um pouco o trabalho dele. Vamos dar-lhe um benefício para vermos, diferentemente do outro candidato, que o Filipe Nyusi, que logo depois da tomada de posse no discurso, colocou lá o pensamento dele sobre as liberdades, espaço cívico. O discurso inaugural do presidente Chapo não focou-se muito sobre esses temas.
No ranking mundial das liberdades de imprensa, Moçambique encontra-se numa posição pouco privilegiada e tem estado em queda. Há esforços conjuntos em Moçambique para reverter este quadro? Falo de trabalho coordenado, por exemplo, entre MISA e as autoridades.
Tem, mas é pouco, porque muitas das vezes a colaboração depende muito da vontade de quem está no poder. O que havia acontecido há 2-3 anos atrás é que tinha que se trabalhar primeiro a nível das leis, e depois do incidente que tivemos de 2020, em que foram enviadas leis que praticamente tinham várias provisões que colocavam em causa as liberdades de imprensa, houve um engajamento do lado do Parlamento para poder-se trabalhar e revisitar essas leis. Espero que esse novo Parlamento também esteja aberto para o diálogo e se concluir este pacote e que seja também consentâneo às reclamações que nós, como sociedade civil, fizemos. Agora, o problema grande que nós enfrentamos é que muitos casos são de natureza criminal. Grande parte dos casos, se não todos, não tem nenhuma agenda, só do ponto de vista de seguimento e investigação, por parte da PGR. E isto faz com que ainda prevaleça um ambiente de impunidade.
Foi o diretor executivo do MISA Moçambique, Ernesto Nhanale, em entrevista a Nádia Issufo. Os angolanos fazem uma avaliação negativa dos serviços de telecomunicação no país, apesar da entrada em órbita do Angosat 2, o satélite angolano, lançado em 2022. Nas províncias do Cuando e do Cubango, as queixas ganham força. Adolfo Guerra, com mais detalhes.
Custos dos tarifários com alterações frequentes, qualidade insuficiente em grande parte da província e a preferência pelos serviços da Namíbia refletem as dificuldades enfrentadas pelos utilizadores de telecomunicações no Cuando e Cubango, no sul de Angola. Para Rai Raimundo, professor e cliente, o descontentamento generalizado com os serviços de telecomunicações é mais sentido no caso da Unitel.
A Unitel, nos últimos tempos, tem prestado um serviço que deixam a desejar para nós clientes. Bastar a gente olharmos pelo custo dos serviços que tem se constatado no aumento do tarifário que tem se registrado atualmente.
No mês passado, a Unitel alterou os planos de serviços de internet, bem como os custos associados, o que gerou descontentamento social. O professor e jornalista Pedro Timóteo é um dos vários angolanos que está indignado com as alterações.
Haviam três planos. Este último, que foi colocado agora, só para se ter noção, passou a ser duas vezes mais que o plano mais caro que existia à época. Como é que se compreende? Pelo menos merecíamos alguma explicação.
Pedro Timóteo diz que desde que foi nacionalizada a Unitel, perdeu a qualidade que tinha quando estava sob a gestão de Isabel dos Santos, afastada da companhia em 2022 com a nacionalização da mesma pelo governo angolano de João Lourenço.
Depois de passar para a esfera do Estado, claramente o Estado deve ter de fazer investimentos na mesma, resultando em péssima qualidade dos seus serviços. Tínhamos uma qualidade para esquecer de internet. Você contratava determinada velocidade em megabytes por segundo, não chegava a ser esta quantidade de megabytes que usavas.
Pensava-se que com a entrada em órbita do Angosat 2, os serviços de telecomunicações em Angola melhorassem. O lançamento do satélite de comunicação angolano custou ao erário público 320 milhões de dólares, cerca de 329 milhões de euros. Guilherme Canjongo sugere várias medidas para reverter a alegada perda de qualidade nos serviços.
Investimento em infraestrutura. Isso é muito necessário e importante. Depois temos abertura de mercado, parcerias públicas e privadas, capacitação técnica e foco no cliente.
A DW tentou, por várias formas, contactar a Unitel para mais esclarecimento, mas sem sucesso. Adolfo Guerra, DW.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar a Rússia com sanções se o presidente Vladimir Putin se recusar a pôr fim à guerra na Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz avisou hoje que o presidente norte-americano, Trump, será um desafio com o qual a Europa saberá lidar antes de um almoço de trabalho em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron. E na Alemanha, duas pessoas, incluindo uma criança, foram mortas hoje num ataque com faca num parque da cidade de Aschaffenburg, no sul do país, anunciou a polícia local, que deteve um suspeito. O suspeito detido é um refugiado afegão de 28 anos, acrescentou a polícia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que fatores impossibilitam até à data um diálogo sincero entre Chapo e Venâncio? Responderam Papi Renzela, ele diz, frelimistas são orgulhosos e arrogantes. Lívia Vaz diz, falta vontade e acham que o povo pertence a um grupinho chamado Frelimo. Tony Matzinha escreve, o fator principal é simplesmente a arrogância da Frelimo. João Domingos disse, parece-me que a Frelimo não tem vontade de ver mudanças neste país. Se fosse o caso, logo no dia que o presidente do povo chegou a Moçambique, já deveriam entrar em contacto com ele. E assim termina este Jornal da Noite. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.